São Lourenço Repórter. A vida da cidade num programa de rádio.
Ela é psicóloga, ela tem uma formação muito especial e tem uma passagem fantástica aqui pela Rádio São Lourenço. Durante anos a fio, ela fez um programa da família Tim, que tinha um patrocínio sempre nos domingos das 11h30 ao meio-dia. Programa do qual eu também tive o prazer de mostrar, apresentar durante anos aqui na programação da rádio. Contudo, o que me dá prazer em dizer bom dia é para você, Elza Tim.
Bom dia, Rui. Bom dia aos teus ouvintes. Eu fico muito feliz em compartilhar esse espaço hoje, que, na verdade, é uma semana bem especial para todos nós, né?
Eu acho que é uma dedicação de tanta gente, de tantas professoras e professores.
Eu acredito que nada acontece por acaso, né? Então, esse pessoal que fundou o CEL, né? O Angenor Coelho, a professora Raida, né? E a Cleia Droz e tantos outros mais antigos, eles fizeram muito esforço para que a gente consiga hoje, depois de 20 anos, estar juntos aqui e comemorar de novo essa com alegria, né, a literatura lourenciana e da região. Eu acho que esse pessoal que se empenha em mudar algumas coisas na vida das crianças é muito importante, porque hoje em dia as crianças estão todas conectadas no celular, os pais estão com o celular na mão.
E é um desafio grande. Hoje as crianças nascem com a vontade de explorar o celular.
Sim, e aí às vezes as pessoas me perguntam, pela minha carreira toda, né, na área da psicologia, o que vai sair disso? E isso ainda vai ser pesquisado. Eu acho que os adultos que vêm dessa geração, que tudo é imediato, tudo é um clicar de botão e acontece, acaba tendo umas consequências que talvez a gente só veja daqui a uns anos, né? Mas a Semana da Literatura e toda a questão de ler livros para a criança, envolver as crianças das escolas, inclusive a professora Marilanda também faz parte, né? Fez muitas vezes parte desse projeto, ensinar as crianças desde cedo a relatar e imaginar outras coisas que não vêm do celular, que ela possa fazer uso da sua imaginação, e isso vai fazer um diferencial para toda a vida dela. Então, a Semana da Literatura entra como um presente, né, na vida dessas crianças, onde elas também são coautoras. Nesse sítio do Pica-Pau Amarelo, elas contam uma história. Se elas aportassem no sítio do Pica-Pau Amarelo, o que elas iam encontrar? O que elas iam fazer?
Eu tenho, né, a curiosidade de saber o que os professores, os mestres, os profissionais em psicologia, como é o seu caso, fazem para fazer com que os jovens, as crianças, consigam se adequar ou ter o interesse em buscar pesquisar em livros.
Eu acredito que isso não exista mais hoje em dia, como a gente, quando a gente fazia pós-graduação, o pessoal que fazia mestrado, doutorado, né, tinha que ir na biblioteca, pegava 10 livros.
Ixi!
E achava assim, nossa, que baita pesquisa eu fiz em 10 livros. Uhum. Hoje em dia, não. As pessoas apertam um botão e o ChatGPT dá em segundos o resumo de 1.000 livros, 10.000 livros sobre aquele assunto. Então, competir com isso não dá, mas dá para levar as coisas paralelo. A gente não precisa só pensar em pesquisa, a gente pode pensar em lazer. Ler um livro é viajar. Ler um livro, né, é viajar sem sair do lugar. Ler um livro é exercitar a imaginação, a escrita e a capacidade de verbalização daquilo que, às vezes, não é o melhor na nossa vida ou que a gente consegue dar um rumo diferente para aquela história que a gente conta.
Então, nós estamos diante do Segredo das Cinzas. É a sua primeira obra literária, não?
Eu já publiquei com colegas, com amigos do CEL, livros coletivos, antologias.
Já trabalha há mais tempo, convive com o pessoal do Centro de Escritores Lourencianos.
Sim, já há mais tempo.
Você agora fala com muita propriedade no CEL, mas a grande maioria não sabe que CEL é o Centro de Escritores Lourencianos.
Sim, é um grupo de pessoas que fomenta a literatura na nossa cidade, movimenta esse espaço para que mais gente se agregue. Tem muita gente que gosta. Quem de nós nunca disse a frase assim, isso daria um livro? Ou escuta uma história, isso daria um livro? Sim. E acho que todos nós já conhecemos pessoas, ou nós próprios vivemos, em situações em que a gente se remete que daria uma boa história, né?
Então me explica como é que faz para chegar lá e fazer essa história.
Então, impressa. Né? Eu acho que primeiro tem que ter vontade, né? E a gente conhecer o céu mais de perto, tem orientadores, tem pessoas que realmente vão mostrar caminhos. Eu segui esse caminho através das oficinas do céu, depois fui para a Pragmata, editora, que também tem oficinas, fui para a Casa do Contista, e agora eu estou no segundo ano de formação para romancista. Né? Então, essa minha formação é de uma escola do Tiago Novaes, um psicanalista e escritor de São Paulo, que tem uma escola muito grande e da qual eu faço parte, e onde surgiu esse meu primeiro romance, então, individual. Os outros eram coletivos, né? Esse aqui é o meu primeiro romance. É uma história de ficção, né?
O que quer dizer O Segredo das Cinzas?
Eu vou resumir, sem dar spoiler, um pedacinho, né?
Sim, você não vai contar a história toda aqui, porque...
Então, é uma moça que nasce em Rio Grande e é criada pela avó. E o primeiro capítulo conta a história dela numa vila perto do Henrique Pancada, aquela lagoa que tem lá, né? Onde ela é criada com certa dificuldade, né? Mas ela consegue entrar na FURG, se formar em biologia, e a avó fica doente e pede sempre que essa neta um dia leve as cinzas dela para o povoado onde ela nasceu, com a avó nasceu. E ela primeiro pensa, pá, não vou atravessar o estado para ir tão longe para enterrar cinza. E se eu jogasse isso no campo? Mas ela não consegue, né? Então ela vai, pega o ônibus, atravessa o estado e vai para achar a casa que essa avó morava bem antigamente, quando ela nem existia ainda, né? Quando essa menina nem existia, a Carolina nem existia ainda. Quando ela chega lá, ela se depara com ruínas e um povoado pomerano. Ela não sabe falar pomerano, ela nunca viu nada daquela cidade, povoado pomerano. Na minha ficção, eu fiz uma mistura de Bom Jesus, Santo Augusto, a Boa Vista. E
Bom Jesus é a tua origem, né?
É, Bom Jesus é a minha origem. E aí, quando ela chega e descobre, né, vai lá na casa, nas ruínas, ela começa a cavar, ela sabe exatamente onde a avó tinha pedido para ela enterrar a urna, começa a cavar perto de um pé de camélia e a pazinha bate numa coisa de metal. E ela cava um pouco mais, e aí a história.
Bom, agora você vai ler o resto da história no livro, na obra de Elsa Tim, Os Segredos das Cinzas. Quando é a sessão de autógrafos?
É na Feira do Livro, né? na Semana Literária do Céu, lá na BB, às 5h30 de quinta-feira. Né? Então, assim, o pessoal que quer chegar mais perto, enfim, como a Júlia falou, né? Eu vou fazer para algumas pessoas assim, um café opcional, quem quer tomar café no Nona Brai, né? Pode ir, eu vou estar lá contando, conversando um pouco como foi essa obra. Muita gente já leu, e quando as pessoas me desejam sucesso, Rui, eu digo sucesso foi sentar embaixo da Mita Pitangueira no meu pátio, aposentada, e conseguir escrever esse livro. Isso foi sucesso. O prazer que me deu e também o feedback que eu estou recebendo de quem já leu. Né? Isso está sendo um presente realmente assim, na minha vida de aposentada atualmente. Né?
Eu estou recebendo o desafio para ler, como diz Elsa, para o Rui e Marilanda. Minha admiração, meu carinho, que encontrem nessas páginas um pouco da cultura e costumes dos nossos antepassados. Um abraço, Elsa. Posso revelar um segredinho aqui?
Pode, com certeza.
O Cal, Carlos Eduardo, um dia foi fazer um teste vocacional, que chama, isso. E a Elsa definiu que ele tinha conhecimentos e tendência para trabalhar em saúde. Foi fazer fisioterapia. Ele não progrediu muito, não. Mas valeu a sugestão, porque ele seguiu a risca. E hoje, embora não faça massagem em ninguém, ele massageia com carinho as palavras que o tornam um bom jornalista. Estou ruim da garganta. Que o tornam um bom jornalista e um competente companheiro aqui da casa.
Mas eu acho muito bonito isso, sabe? Que a gente tem talento para muitas coisas ruins. Não é pelo fato de um teste um dia dizer que tu é da área da saúde, que tu não possa ter talento para N outras coisas. Aquela história quando, às vezes, assim, os filhos mudam de área e a gente pensa assim, nossa, é tão diferente uma área da outra, a escolha. Por quê? A gente tem múltiplos talentos. Não é só numa área que a gente pode ter sucesso. O importante é que a gente ache o que goste de fazer, o que se imagine fazendo. E aí o sucesso vem de bem junto, vem de reboque, como eu digo, né? A gente tem que fazer o que ama fazer. E nisso eu estou tão feliz por ter achado um canal, uma veia na minha vida, depois de aposentada como psicóloga, trabalhado 30 anos. Aliás, tive 9 anos no programa Vida, Saúde e Comportamento com o Dr. Flávio Resmini aqui na rádio, né? Uhum. Onde a gente falava sobre vida, saúde
Você
e comportamento.
Você participou,
né,
daquele movimento que trouxe a psiquiatria para São Lourenço?
Sim, com
novos,
certeza. Esse está sendo outro livro que está pela metade. Vai ser lançado ano que vem, mas esse é um de não ficção. Esse aqui é um ficção, é uma história fictícia baseada na cultura da Pomerano, né? A moça essa da minha história vai encontrar um povoado que tu vai lembrar assim, nossa, isso aqui parece que minha avó fazia, minha mãe fazia, enfim.
Esse projeto, que é da psicologia em São Lourenço, é tirar as pessoas do manicômio.
Com certeza. Foi um movimento que nós fizemos em 1988.
Começou em São Lourenço e tornou nacional.
Começou em São Lourenço, foi o primeiro do Rio Grande do Sul. E por 2 semanas não foi o primeiro do Brasil. Mas essa história está sendo contada, escrita, né? E eu estou mais ou menos na metade do projeto. E ano que vem, eu espero, se tu me der um espaço outra vez, eu vou estar sentada aqui outra vez e contando essa caminhada.
Mas já está convidada, tá?
Muito obrigada, né? Porque eu acho que ela interessa muitos profissionais também, né?
É. Para a gente complementar, Elza Tim, faça a convocação para que as pessoas, o convite para que as pessoas prestigiem o lançamento desta obra, O Primeiro Individual, de Elza Tim, O Segredo das Cinzas.
Então, pessoal, eu, assim, não só da minha obra, mas de outros colegas, são mais de 15, eu acho, que vão autografar o seu livro na quinta-feira, 5h30, lá na BB. Quem puder ir lá prestigiar, levar seus filhos para conhecer a oficina, comprar livros infantis de autores que estão lançando. Isso é realmente fazer um pequeno diferencial na vida dessas crianças conectadas sem parar, né? A gente poder incentivar a leitura, ler um livro, um conto das histórias do sítio do Pica-Pau Amarelo para criança de noite antes de dormir. Fiz isso com minha neta, Rui. E todas as noites antes de dormir, a gente lia uma historinha de crianças da zona rural. E ela podia ver como vivem diferentes. Como é diferente a vida de uma criança que cresce na zona rural e outra que cresce na cidade. Então, tem muita coisa para ser lida, muita coisa, muito estímulo. Eu quero parabenizar, né, Suzane Pitano, que é a nossa coordenadora atual, bem como toda a equipe de trabalho, Rodrigo, enfim, que se empenham tanto para essa semana ser exitosa. Convido toda a população e todo mundo que está nos escutando para fazer parte e celebrar conosco essa Semana da Literatura e a Feira do Livro.
Desta vez, na ABB, né?
Isto. É alegria,
é sucesso. Tá todo mundo ligado. São Lourenço Repórter.
A informação em primeiro lugar.